Olá, Júlio.
Olá, querida.
Faz parte de um acordo estabelecido entre o Presidente da Câmara, Fernando Medina, e o Bloco de Esquerda. Vão mesmo avançar em Lisboa 3 salas de chuto, um projeto piloto de salas de consumo assistido nas áreas da cidade onde se concentram mais toxicodependentes. Estamos a falar da Alta de Lisboa, Casal Ventoso e a zona oriental da cidade. Ainda é um assunto complicado este, não é, Júlio?
É, de tal forma que esta iniciativa, no fundo, estava aprovada já há anos e só agora, aparentemente, é que vai passar à prática.
É uma história que se tem feito de muitos avanços e recuos, não é?
É, pronto, e para falar com toda a franqueza, é uma área que me é muito cara, porque quando já a vetusta comissão reuniu e produziu um documento para a estratégia de luta contra a droga, embora se devesse dizer contra as drogas, não é? Enfim, a área de redução de danos foi, digamos assim, a minha menina dos olhos. E é preciso que as pessoas tenham a noção de que, quando falamos de redução de danos, é a nível individual, para aquela pessoa, e a nível da saúde geral, da saúde pública. Porque, no fundo, o que nós estamos é, se calhar a palavra não é de grande elegância, mas a tentar estender os tentáculos, os pseudóptes, se quisermos uma coisa com menos cheiro a polvo à bordaleza, ou coisa assim, os pseudóptes para irmos buscar duas populações. Uma população que se injeta de qualquer forma, estando nós lá ou não, haja sala de chutes ou não, em condições completamente inaceitáveis, e na qual o número de overdoses é sempre maior, portanto estamos a falar de vidas, mas também estamos ao mesmo tempo a ir tocar franjas, que não são tão pequenas como isso, de toxicodependentes que nunca ou raríssimas vezes chegam ao contacto das estruturas da saúde. E isso é muito importante. Nós não podemos ficar nas nossas torres de marfim à espera que eles apareçam. É preciso
levar a saúde até eles.
Exatamente. E por isso fala aqui também de uma unidade móvel, pelo menos. Não é? Ora bom, a maior parte das vezes, e honra seja às pessoas, eu tenho ouvido muito menos esse discurso, mas fartei-me de ouvir o discurso e até acusações pessoais de que isto é tornar-nos cúmplices do consumo, quiçá até estar a incitar esse consumo. Nada disso. As pessoas que em condições muito difíceis trabalham e trabalharam neste país em políticas de redução de danos e no terreno, todas elas, arrisco-me a dizer, têm a sua utopia, que é: este é o primeiro passo para esta gente deixar mesmo de consumir. E é evidente que não o conseguimos com toda a gente. Mas é, para muitas daquelas pessoas, o primeiro contacto com estruturas, não só em termos de um consumo menos perigoso, mas também em termos de apoio, desde a alimentação, à higiene, o contacto com os técnicos, etc. E, portanto, se quiser, o primeiro degrau para um processo de recuperação.
Já agora, Júlio, retirar o lado mais clandestino a este hábito pode levar alguém a desistir do consumo?
A desistir porquê? Por ser menos clandestino?
Sim.
Não creio. O que acontece é que a pessoa fica mais enquadrada, por exemplo. E quando nós falamos dos programas metadona, também dizemos, bom, mas isto significa que a pessoa naquele momento trocou um produto por outro, mas agora vai diminuindo. Bom, estas pessoas, no início o que vão fazer é consumir como estavam a consumir, mas em melhores condições e mais seguras. Mas nesse processo, por estarem acompanhadas, aquilo que o mais das vezes não passa de um sonho que de vez em quando divaga nos seus cérebros, que é, e um dia destes deixo, passa a ser uma hipótese muito mais real. Mas permita-me que lhe diga, esta discussão, por exemplo, na América, neste momento, é verdadeiramente furibunda. sobretudo por causa de determinadas iniciativas no Canadá. E eu retive num artigo a frase de uma mãe que é pungente. A mãe diz: eu quero muito que o meu filho deixe as drogas, etc, etc, mas perante a questão da sala de estudo, ela diz: pelo menos hoje em dia eu sei que ele vai chegar vivo a casa.
Percebo. Júlio, um
Um
beijinho,
beijinho,
até
querida, até
amanhã.
amanhã.